Bom dia a todos. Hoje é terça-feira, 7 de agosto de 2018. Eu sou Deodato Neto. Esse é mais um podcast Eleven Financial. Depois do incêndio nos ânimos causados no final de semana pela divulgação dos candidatos a presidente, dos vices, das alianças e de todas essas discussões e projeções de um futuro cravado, como se alguma convicção pudesse ser retirada disso, o mercado ontem teve uma aula de fundamento. Ou seja, ainda que se esperasse um super ímpeto a partir de uma convergência para um modelo que eu expliquei ontem qual era o racional do mercado neste mesmo podcast, ontem o dia foi de seletividade na Bolsa. Essa seletividade veio demonstrada na oscilação entre papéis que tiveram altas mais fortes, quedas mais fortes e que efetivamente refletiram um pouco da sua jornada e efetivamente dos seus balanços. A gente tem algumas novidades e alguns destaques a dar pós-balanço ou pré-balanço. Nos destaques do dia de ontem, vale o Banco Inter em mais uma alta muito forte, numa sequência aí sucessiva de alta, já ultrapassou o IPO, este que tinha feito o IPO, depois caiu abaixo, bastante abaixo dos R$18,50, ontem bateu os R$19 em alta de 7,59. A Vale de pré-balanço, uma empresa que está lá há bastante tempo amassada, esperando para ser resgatada pelos investidores, teve alta de 6,18%. Indústrias Home com alta relevante de 3,31%, QGEP 3,07%, PetroRio 3%. Ou seja, tem muita coisa que efetivamente subiu ou andou de maneira forte ontem. Na ponta contrária, Eletropaulo teve queda de 6%. CSU Card System em véspera de balanço caiu 5%. Cielo caiu mais 4%, Eletrobras mais 4%. Ou seja, haja estômago para aguentar esta montanha-russa. O ponto é exatamente esse. Empresas que trouxeram resultados bastante fortes no dia de ontem, vale ressaltar Magazine Luiza e Marco Polo. Magazine montando ou acelerando a sua operação digital, o seu marketplace, o seu e-commerce, um crescimento de top line bastante relevante, bastante importante e difícil de ignorar. Marco Polo vem com uma operação que vem se recuperando em um setor que tinha sido destruído pela atividade, a demanda melhorou e veio aí da África um lote de exportação que puxou substancialmente esse número, mas é um case que o nosso time do setor gosta bastante e está olhando com bastante atenção esta recuperação. No setor elétrico, dois ativos reportaram ontem, um deles a STET, um resultado de maior previsibilidade, mais redondinho, e Taesa, que trouxe um número que aponta para uma deterioração não só das suas receitas a partir daquelas operações cuja concessão já estão naquele período mais longo, ou seja, a receita regulatória é contratualmente menor, como o cronograma de endividamento vem chamando a atenção do nosso time, vale a pena conferir também. Hoje tem uma chuva de resultado. Hoje começa a lista à minha frente aqui em ordem alfabética, começa por BTG Pactual, Cosan Logística, CSU Card System, Fras-le, Iguatemi, Instituto Hermes Pardini, PetroRio, Rumo, Sanepar, Tecnos, Tegma, Tupi. Tudo isso no dia de hoje, o nosso time preparando uma massa de divulgações. Lá de fora vem commodities em alta, vem minério bastante forte, vem petróleo fortalecendo, vem uma acomodação, uma racionalização da dinâmica macroeconômica chinesa, de tudo aquilo que pode ser feito ali dentro para que a atividade seja mantida. A gente tem uma visão estrutural de que tem hedge para a China dentro da própria China. A guerra comercial, a gente abordou esse tema também ao longo dos últimos podcasts, ela a interdependência entre os países, entre as economias é inegável, e caminhos de escoamento e de inter-relação devem ser buscados e serão buscados pelas principais economias, inclusive os Estados Unidos da América. Hoje foi dia de euforia no minério, já é uma sequência bastante importante. Ontem ela tinha sido muito forte e não fez efeito aqui. Dois dias seguidos de alta tão forte no minério não costumam passar incólume. Mas mais do que a reação de preço hoje, vale a pena continuar olhando para o recado que vem da economia real. O que os balanços estão trazendo, o que a realidade da recuperação econômica está materializada em todas as principais verticais da economia. Diga-se de passagem, isso também está acontecendo na temporada de divulgação e no earnings season nos Estados Unidos da América, em que os resultados vêm, na maioria massiva, surpreendendo os analistas que tentam acertar o ponto exato em que tudo vai parar de crescer. Eu lembro sempre que a única vantagem de você dizer todos os dias que o mundo vai acabar ou que alguém vai morrer é que um dia você acerta. A pergunta que fica no ar é: quanto custa de hoje até o dia em que você tem razão? Um grande abraço a todos e ótimos negócios.